Vex e Companhia. Um programa inteligente nas suas noites de sábado.
Fala poema, fala texto, fala canto, fala letra, fala prosa, fala escrita, fala mesmo. Fala tanto, fala tudo, fala mudo, fala certo, fala perto, fala dentro, fala muito. Fala mansa, fala curta, fala longa, fala presa, fala surda, fala tua, fala boa. Fala alto, fala baixo, fala errado, fala esmo, fala bem, fala só, fala além. Fala bem, fala só, fala além, fala bem, fala só, fala além, bem. Fala bem, fala só, fala além, fala bem, fala só, fala além, bem.
No ar, Verso e Companhia.
Verso e Companhia.
Da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra.
Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita, um bem da comunidade. São 20 horas e 4 minutos, neste sábado, 29 de agosto de 2009. Está começando mais um Verso e Companhia, o seu programa inteligente das noites de sábado. No oferecimento todo especial da Associação Santa Cruzense de Poetas e Escritores, e da Rádio Comunitária Santa Rita, na comunicação de Marcos Cavalcante e de Diego Rocha, que hoje, excepcionalmente, não teremos a presença do Diego aqui em nosso programa, né, em virtude dele estar com atividades acadêmicas em Natal. Ele que é estudante de Direito, mas no próximo programa, certamente, o Diego vai estar conosco aqui na condução do programa Verso e Companhia. Bom, então, muito boa noite a todos que estão aí conosco, acompanhando o nosso programa. Alguns já fãs de carteirinha do nosso programa e outros que estão talvez ligando o rádio pela primeira vez, sabendo do programa agora, né? Esse programa que tem o intuito, a meta de levar a boa poesia e a boa música, né? Para quem aprecia boa poesia, para quem aprecia a boa música. Então, feito esse registro, vamos iniciar o nosso programa, né, já prestando uma homenagem à quarta-feira de negócios do Trairi, né, que se encerra hoje à noite, né, e que vem mobilizando nesses últimos 3 dias muita gente em nossa cidade. Fica aqui o nosso abraço e parabéns a todos os seus organizadores, aos expositores, às instituições, aos artesãos, aos visitantes, enfim, a todos que direta ou indiretamente contribuíram, né, para mais esse grande evento aqui na nossa cidade de Santa Cruz. Né? Então, para homenagear a todos vocês que estão aí na sintonia, talvez andando aí entre os estandes da feira, vamos de um clássico, né, de um clássico do grande Sivuca, na voz da inesquecível Clara Nunes, Feira de Mangaio.
Saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangaeiro ia se animar. Tomar uma bicada com lambo assado e olhar pra Maria do Joá. Candeeiro, panela de barro, menino, vamos embora, tenho que voltar. Chacha o meu roçado que nem dou de carro. Roupa gata de arrasto e não quer me levar. Porque tem um saponeiro no canto da rua, fazendo floresta a gente dançar. Tem um saponeiro parar. Ei, forró da moléstia! Fumo de rola, ganho de cangaia, eu tenho pra venda quem quer comprar. Bolo de milho, goa e cocada, eu tenho pra venda quem quer comprar. Pede moleque, alecrim, canela, moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. Quiser sair correndo pra feira dos pássaros e capaz pulando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangalheiro ia se animar. Uma umba de cada com as duas traves, e olha pra Maria do Juá. Mas é que tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem o Zé Pode Piscina fazendo renda, e o roubo do pode sem parar.
Eita coisa boa aí, Feira de Mangaio com Clara Nunes, voz inesquecível de Clara Nunes. Bom, para a gente complementar aqui essa homenagem à Quarta-feira de Negócios do Trairi, eu vou recitar um poema do nosso amigo Hélio Crisanto, que está no livro Retrato Sertanejo, né, da autoria do Hélio, né, e que traz uma visão bem humorada, né, da feira do interior, tendo como personagem os bichos, né, os animais. Então o título é Feira dos Bichos, que eu dedico ao amigo Hélio Crisanto, que se apresentou com seu trabalho, com sua canção, com sua poesia, na feira, me parece que ontem. Ele faz sempre muito sucesso quando se apresenta. Então eu dedico ao meu amigo Hélio, ao poeta José Antônio de Melo, ao poeta Antônio de Pádua Borges, né, e a todos que gostam de uma boa feira, como é a nossa aqui em Santa Cruz. Vamos lá, Feira dos Bichos. Vi macaco vender banana, cururu pedir canoa, jabuti vendendo broa lá na porta do mercado. Vi um grilo mal criado pilheriando um timbu, raposa vendendo angu no dinheiro e no fiado. Eu vi um bode rezando na porta da sacristia. Vi um gato com a bacia pedindo esmola deitado, se fazendo de aleijado e ganhando muito dinheiro. Vi um cachorro com pandeiro cantando coco embolado. Eu vi um galo comprando sem ter no bolso um cruzado. Vi um peru assustado caçoando uma gazela, carregando uma panela. Eu vi um pinto pelado negociando picado, rapadura e mortadela. Tinha um pré-apirangueiro zangado e puxando faca, biritando com a tacaca lá na rua do ferreiro. Tinha um porco fogueteiro brincando com dona Paca, sagui azarando a vaca com fama de chavequeiro. Indo para a feira dos bichos, encontrei um tatu-bola carregando uma sacola cheia de mercadoria, reclamando a carestia de uma camisa de gola, jacaré indo para a escola abraçado com a cutia. Era grande o reboliço na feira da bicharada, pato vendia cocada, tamanduá sorveteiro, guará era sacoleiro, tinha toda bujinganga, coruja vendendo manga, pardal era açougueiro. É isso aí, essa é a poesia Feira dos Bichos, de nosso amigo Hélio Crisanto. Né? E vamos continuar agora com esse Paraíba Porreta, o GC Quirino, com Uma Paixão para Santinha.
Uma Paixão para Santinha. Xanduca de Manegago tinha querença mais eu. Me vestia de abraço, bucanhava os beiços meu. Era aquele tirinete, parecia dois cochete, eu e nela e ela em mim. No apolegar das tetas, no chamego peneirado, na misturação das pernas, nos cafuné molengado, nos beijos mastigadinho, nos açoites de carinho, nós era bem escolado. Era aquele tudo um pouco, era aquela amoridade, mas faltava, na verdade, sensação de frivioco. Um querer, uma pujança, daquela que dá sustância na omência do caboclo. No dia que eu vi Santinha, sobrinha do sacristão, o bangalô do meu peito se enfeitou feito um pavão. Foi quando esqueci Xanduca, sem mágoa, sem discussão, pois vimos que nós só tinha uma paixãozinha mixa, uma jogada de ficha, uma piola de paixão. Santinha é a indivídua que misturou o meu pensar, que me deixou friviando sem nem sequer me olhar. Matutinha, a princesada, mulher de voz aflautada, olhosa de se olhar, fulô de beleza fina, é a tipa da menina que se deseja encontrar. Mas Santinha é quase santa, nem percebe o meu amor. Não tem na boca um pecado, tem os beicinhos encarnados, pintado a lápis de cor. Só tem olhos pra bondade, mas não faz a caridade de enxergar o pecador. Ah, se eu fosse um monsenhor, um padre, um frei, um vigário, eu achucaiava o sino de cima do campanário, eu abria o novenário, eu enfeitava o andor e botava ela em pezinha, feito uma santa rainha, padroeira dos amores. Arranjava um pedestal, um altar, um relicário, chamava todas carola, chamava todo igrejário, e dizia em toda altura, com voz de missionário: oh, minha santa Santinha, tire este manto celeste, saia deste relicário, olhe pra mim e garanta que vai deixar de ser santa, que eu deixo de ser vigário.
É isso aí, curtimos Gessier Quirino, uma paixão pra Santinha, não é? Agora nós vamos de música, na voz poderosa da baiana Maria Bethânia, vamos ouvir a belíssima canção Reconvexo, que ofereço à minha amiga Lindóia, ao meu primo Helder, que está na sintonia do programa aí no bairro do Paraíso, e para minhas duas filhinhas, Nadiás de Marília e Sueli, minha esposa. Então, para vocês, Reconvexo.
Sou a chuva que lança areia do Sara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Eu sou de cega careta. Quem é você que não sentiu swing de um Rio Salvador? Que não sentiu o lodo balançando um pelô? E que não riu com a risada de Edmundo? Que não, que não e nem disse que não. Sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Cocóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha, careta, vou descartar. Que não rezou a novena de Dona Cano, que não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, que não amou a elegância sutil de Bordeaux, que não é recôncavo e nem pode ser recomeço. Norte-americano forte, com brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada em seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Cocóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha, careta, vou descartar. Que não rezou a novena de Dona Cano, que não seguiu, mendigo Joãozinho beija-flor. Que não amou a elegância sutil de vovô. Que não é recôncavo e nem pode ser reconverso.
A novena de Dona Canô. Que não mexeu,
mendigo Joãozinho beija-flor. Nem pode ser reconverso.
Você está ouvindo o programa Verso e Companhia, na apresentação de Marcos Cavalcante. Bom, eu quero lembrar vocês que nós temos uma promoção, um oferecimento da Associação Santa Cruzense de Poetas e Escritores. Nós vamos até o final do programa sortear com aqueles ouvintes que nos ligarem o livro, a antologia Santa Prosa em Cruz e Versos. Então, aquele que gosta de uma boa leitura, que quer conhecer os artistas, os escritores da nossa terra, né, acompanhe aqui, ligue, dê uma ligadinha para o telefone 3291-3854, 3291-3854, e você vai estar concorrendo a esse belíssimo livro aqui de nossa cidade. Então, nós já tivemos aqui uma ligação da nossa amiga Gilma, que quer oferecer uma canção para suas amigas Natália, Dijanira, Nayara, Juliana e Gilda. Bom, minha amiga Gilma, nós vamos primeiro ouvir um poema, um belíssimo poema, e logo em seguida nós teremos a canção que você pede em oferecimento às suas amigas, que é uma canção do Ney Mato Grosso. Ele é considerado por muitos críticos como o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Na poesia Mundo Grande, ele veste as dores de todos os homens e de todos os lugares deste planetinha azul. Na interpretação do próprio Drummond, vamos ouvir Mundo Grande, que ofereço aos amigos Alessandro Cristiane, a Cátia Regina, a César Praxedes, a Betânia Borges, e a todos deste mundo, vasto mundo das ondas sonoras da Rádio Santa Rita.
Memória Viva apresenta Drummond na voz de Drummond.
Mundo grande. Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo. Por isso me grito. Por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem sem que ele estale. Fecha os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos, tão calma, vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que homens se comunicam. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade, sou muito pobre. Outrora viajei países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos.
Ney Mato Grosso incorpora no palco, onde ele é senhor absoluto, a loucura genial dos artistas. Vamos ouvir então Balada de um Louco com o espetacular Ney Mato Grosso, que a gente oferece à turminha que nos ligou aí: Gilma, Natália, Dijanira, Nayara, Juliana e Gilda.
Pensar assim, se eu sou muito louco por ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz. Sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mas louco é quem me diz e não é feliz. Juro que é melhor não ser normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Música.
Estamos apresentando Verso e Companhia, com Marcos Cavalcante e Diego Rocha.
Meus amigos, eu gostaria de agradecer o telefonema que recebi agora do meu amigo Crésio Lopes. É muito bom saber, Crésio, que você está acompanhando já há alguns sábados o nosso programa, né? E você ligou com palavras elogiosas, né? Dizendo da importância de preservarmos e divulgarmos os artistas da nossa terra, a boa música, a poesia. Então eu fico muito feliz, né? De ter um ouvinte do seu quilate, né? No nosso programa, ouvindo Verso e Companhia. Espero que mais pessoas, né, que estão ouvindo nosso programa possam dizer, né? Eu terei imenso prazer em nominar aqui, oferecer um poema, né, oferecer uma canção para essas pessoas que estão gostando desse programa e divulguem. É um programa de uma hora feito com muito carinho, com muito amor para todos vocês. Bom, vamos seguindo com o Verso e Companhia, né, esse programa especial que tem na boa música e na poesia a sua razão de ser. A poesia que vamos ouvir agora é do gênio cearense Patativa do Açaré, que ofereço à jovem Angelina, ela que está na feira de negócios e que é uma jovem que gosta muito de poesia, né? Descobri através da minha amiga Aleika, que é tia da Angelina, que ela também gosta muito de ouvir o nosso programa, ela que reside próximo ali do Bradesco. Então, para você, Angelina, e para o meu amigo Crésio Lopes, eu vou mandar agora Patativa de Açaré com Filho de Gato é Gatinho.
Era o esposo assaltante e perigoso, o mais famoso dentre os marginais. Porém, se ele era assim astucioso, sua esposa roubava muito mais. A ladra, certo dia se sentindo com sintomas e sinal de gravidez, disse ao marido satisfeita e rindo: eu vou ser mãe pela primeira vez. Ouça, querido, eu tive um pensamento. Precisamos viver com precaução para nunca saber nosso rebento desta nossa maldita profissão. Nós vamos educar nosso filhinho, dando a ele as melhores instruções, para o mesmo seguir o bom caminho, sem conhecer que somos dois ladrões. Respondeu-lhe o marido: está direito, meu amor, você disse uma verdade. De hoje em diante eu procurarei um jeito de roubar com maior sagacidade. Aspirando o melhor sonho de rosa, ambos riam fazendo os planos seus. E mais tarde a ladrona esperançosa teve um passo feliz, graças a Deus. Ai, como é linda, que joinha bela, diziam os ladrões cheios de amor, cada qual desejando para ela um futuro risonho e promissor. Mas logo viram com igual surpresa que uma das mãos da mesma era fechada. Disse a mãe, soluçando de tristeza: minha pobre menina é aleijada. A mãe aflita teve uma lembrança de olhar a mão da filha bem no centro. Quando abriu a mãozinha da criança, a aliança da parteira estava dentro.
Estamos apresentando Verso e Companhia, com Marcos Cavalcante e Diego Rocha. Papo inteligente.
Da palavra. Yeah. nosso amigo Adriano, também outro grande artista do cordel, entendeu? É um prazer muito grande estar aqui com...
João, nós vamos voltar, porque eu ainda estou me acostumando aqui com a técnica do nosso programa. E hoje nós não contamos, como eu disse aqui, com o meu amigo Diego, que vem me auxiliando aqui nos pitocos desse equipamento aqui. Então, vez por outra, a gente esquece de apertar uma tecla e o som não sai, o ouvinte fica a ver navios, como agora, né, aconteceu. Eu peço desculpas, a gente ainda está tomando pé da situação aqui, mas eu vou novamente dizer que estamos no Papo Inteligente, que é um quadro do nosso programa Verso Companhia, recebendo desta vez, não um, mas como eu disse aqui, uma tríade de poetas santacruzenses, poetas da maior competência, né? Aqui o Gilberto Cardoso, o Adriano e você, professor João Maria, né? A todos recebemos com muito carinho. Então, meu boa noite, João, fique à vontade em nosso programa.
Marcos Alcântara, é um prazer muito grande também da minha parte estar aqui com essa turma, né, de poetas. Nosso amigo Gilberto Cardoso, um grande cordelista. Aqui ao meu lado, nosso amigo Adriano Bezerra, também outro grande artista do cordel. E estamos aqui para dar nosso recado, certo, pessoal?
Muito bem, boa noite, Adriano. Você, talvez o mais novo aqui entre os três, mas que já tem uma vivência na poesia já de há bastante tempo, e eu acompanho o seu trabalho, notadamente na área do cordel. Boa noite, Adriano.
Boa noite, Marcos Cavalcante. Boa noite aos ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita, do programa Verso e Companhia. Para mim também, Marcos, é um grande prazer estar aqui nesse programa e dizer que há muito a nossa cidade carecia de um programa como este, né? Que ninguém melhor do que você para estar incluso nesse projeto, né? É um prazer estar aqui, Marcos.
Agradeço as suas carinhosas palavras, Adriano. Boa noite, Gilberto.
Boa noite, Marcos. Boa noite, João Maria, Adriano e ouvintes da Rádio FM Santa Rita.
Bom, eu vou conversar aqui com meu amigo João Maria. João, você iniciou sua produção literária há quanto tempo, João?
Marcos Alcante, o ano de 2009, durante o ano de 2009, nós tivemos aqui em Santa Cruz um evento patrocinado pelo BNB, trazia o seguinte perfil desse projeto, né? E tinha o nome do projeto, se eu não me engano, era Semana BNB de Cultura, né, Gilberto? Durante esse evento, ocorreram várias oficinas de vídeo, de rádio, né? E de literatura de cordel. Foi nesse último que nós participamos, e daí a gente já tinha fã do cordel, a gente já tinha vivência com o cordel durante o curso de letras, mas foi durante esse curso, com o nosso trabalho com o poeta José Cassi Rodrigues, que nós fomos incentivados, né, a produzir o cordel, e foi a partir daí que nós passamos a entrar realmente no cordel e já publicamos vários trabalhos.
Ô João, qual foi o seu primeiro trabalho publicado?
Logo naquele mesmo evento, a gente já partiu com o primeiro trabalho, que trouxe o seguinte título, A História da Santa Cruz em Cordel.
É um trabalho que tem uma importância muito grande, porque você... um trabalho de pesquisa interessante, né? Traz de maneira popular, através da poesia, do cordel, a história da nossa cidade. E esse cordel, eu penso que deveria estar adotado pelas escolas públicas municipais. Como é que anda aí a venda desse cordel, ou a disseminação desse cordel?
Marcos Cavalcante, a gente não teve assim apoio, entendeu, do poder público em nenhum momento. O que a gente conseguiu foi a venda, né, para algumas escolas, né? A gente teve contato com alguns diretores das escolas estaduais, e a gente vendeu uma boa quantidade de cordel, certo?
Ok, João, e outros títulos que você já tem publicado?
É, logo a seguir, eu acho um certo tempo depois, nós publicamos, durante a campanha, né, a última campanha municipal, nós publicamos um trabalho sobre a vida de Lúcio Cláudio Bezerra, o vereador que foi eleito, um rapaz do Paraíso, muito, muito bom, entendeu? A gente achou a história muito bonita e passamos para o cordel a história do Lúcio Cláudio.
Muito bem, Adriano, vamos agora bater um papinho aqui com o nosso amigo Adriano Bezerra. Adriano, você é membro da ASP, já com poesia publicada em outros estilos também, mas é o cordel que mais lhe seduz?
Sim, Marcos, o cordel, desde meus 12 anos de idade, eu sempre costumava ler cordel com história de valentia, né, de romance, mas foi mesmo a partir dos 15 anos de idade, após a morte do meu pai, que eu escrevi o meu primeiro cordel, com 42 estrofes e 6 versos, né, não publicado, né. A partir daí, venho escrevendo até hoje, que já fazem aproximadamente 18 anos.
O que significa para você, Adriano, participar da Associação Santacruzense de Poetas e Escritores?
Olha, Marcos, para mim, a Associação de Santacruzense de Poetas e Escritores é muito importante. Eu, que já tenho esse dom de escrever poesia, né, tenho a oportunidade de estar mostrando o meu trabalho, né?
Ô Adriano, eu sei que você tem uma preocupação muito grande com a educação. A exemplo do professor João, que também fez a história do município, né, em cordel, mas você tem uns trabalhos alertando sobre a questão das drogas, também, se não me engano, sobre o bicudo, a dengue, né? A dengue. E como é que tem. Você também tentou algum contato com a prefeitura, no sentido de que a Secretaria de Saúde adquirisse esse material para distribuição, né? Uma vez que é um material informativo muito importante para a prevenção, né? Esse particularmente da dengue, e também sobre a questão das drogas, né? Como é que você tentou alguma coisa?
Sim, Marcos, eu naquela época que a dengue estava bem forte na cidade, eu cheguei a escrever um trabalho, Combate à Dengue. Eu cheguei a entregar nas mãos do secretário esse poema, ele ficou de estar me dando um retorno e talvez até panfletar, né, fazer panfleto para distribuir. E a respeito do meu cordel, a respeito das drogas, eu falei com a secretária, Graça Crisanto, e estou aguardando um retorno dela.
Muito bem. Gilberto, vamos bater um papinho agora com o amigo Gilberto. Você é dessa cria também, eu poderia dizer assim, do José Acaci, né, que nós vamos ter a oportunidade depois de veicular, eu tenho um CD, adquiri um CD dele, com os trabalhos dele, a gente vai poder veicular em programas posteriores, a posteriori. Você, Gilberto, que tem mais de 10 cordéis já publicados, o cordel é a sua praia?
É uma das praias, Marcos, mas eu tenho outros livros de poesia, de crônica também, coisas não publicadas. Eu atuo nessas três áreas aí, nessa poesia de estilo modernista, cordel e crônicas.
A propósito, você tem escrito também para o jornal do meu amigo Paulo César, né?
Exatamente. Mensalmente eu tenho escrito lá. Olha, eu gostaria, Marcos, de pedir a você permissão para mandar um alô todo especial, carinhoso, para duas pessoas que não se encontram aqui entre nós.
Fique à vontade.
Uma é para a Joelle, que se encontra na França, que vai ouvir esse programa, e também para o nosso amigo Almeida Neto, que se encontra na Alemanha. Essas pessoas têm ouvido esse programa, têm gostado muito e têm feito a divulgação dele lá por onde estão. Inclusive, o Almeida Neto, ele chegou a dizer que ficou muito emocionado quando viu no blog o conteúdo da rádio, porque ele disse que já foi seu aluno e ficou muito emocionado em ouvir a sua voz declamando poesias.
Pô, rapaz, eu fico muito feliz de saber disso, porque nosso programa já está virando internacional. Uma não boa tenha, notícia.
Não tenha dúvida, o nosso objetivo é colocar esse programa na íntegra semanalmente, para que outras pessoas possam ouvi-lo em todas as partes do mundo.
Gilberto, eu quero de público e de viva voz agradecer a sua colaboração. Você que é um craque não um cracker, mas um cracker na internet e tem podido veicular, né, através dos seus conhecimentos, você consegue gravar e veicular para estas pessoas que têm interesse de escutar o nosso programa. Eu queria agradecer, viu, essa sua importantíssima colaboração.
Obrigado, Marcos. Qualquer pessoa querendo encontrar o conteúdo desses programas, acessa lá no blog da asp.blogspot.com e vai encontrar muita coisa que já foi veiculado aqui nesse programa.
Gilberto, você vive a expectativa de ser presidente da nossa querida Associação Santa Cruzense de Poetas e Escritores. Já vou deixar claro aqui que você é meu candidato e eu acredito que vai ser o candidato único. O que é que você pensa para a nossa ASP? Eu sei que eu lhe pego de surpresa com essa pergunta, mas...
Olha, você me pegou de surpresa com essa pergunta... Mas eu acredito o seguinte, que a ASP, com você na presidência mais uma vez, com Hélio Crisanto, qualquer outra pessoa dela, tem muito para oferecer para essa comunidade. Inclusive, com esse programa agora, eu acho que a ASP vai adquirir muito mais espaço do que já tem adquirido.
Mas você é o nosso candidato, viu? Vamos aqui conversar com o professor João Maria, que traz aqui os seus cordéis. Eu queria, João, que você ficasse à vontade para falar os títulos, se quiser, dos seus cordéis, se quiser recitar algum trecho, fique à vontade, meu grande amigo.
Marcos Salatrano, quando você me fez a última pergunta sobre os cordéis, eu faltei de citar mais alguns que eu momento, né? Como a eleição dos Estados Unidos, né? A eleição do negro aqui no país, uma coisa muito interessante. Então, a gente partiu para um trabalho de cordel, escrevemos um livro na Casa Branca. E ultimamente, com a morte de Michael Jackson, isso aqui é o meu maior trabalho. A morte de Michael Jackson. Eu deveria recitar assim, algumas histórias. Ok?
Fique à vontade.
O título do trabalho é Michael Jackson, herói ou vilão? Peço a força suprema que me dê inspiração para narrar uma história de um rei da multidão que partiu precocemente, levando bastante gente a sentir forte emoção. A morte de Michael Jackson, uma triste surpresa, o mundo todo lamenta. A morte de Michael Jackson foi uma triste surpresa, o mundo todo lamenta e ainda não há certeza. Da causa da sua morte, na América do Norte, há uma grande tristeza. Nasceu ele em Indiana, em 29 de agosto, 59 o ano, era um garoto disposto, que gostava de dançar, pouco podia brincar, o pai não fazia seu gosto. Começou a cantar cedo, com 8 anos de idade, fazendo muito sucesso, ali em sua cidade. Era um adulto criança, mas que tinha esperança de curtir a sua idade. Isso nunca ocorreu, pois o seu pai não deixava, e o sucesso cada vez menos tempo lhe restava. Se tornou adolescente, do seu lado muita gente cada vez mais trabalhava. Do pai nunca recebia carinho e compreensão, mas pressão para cantar e fazer a divisão, cada vez muito maior, que dólar era melhor do que qualquer diversão.
João, vamos fazer igual aos cordelistas das feiras, né? A gente interrompe por aqui esse cordel para que as pessoas, né, queiram adquirir esse trabalho, e trabalho interessantíssimo, né, sobre a história do... Era do Michael Jackson, né, que você estava lendo agora, herói ou vilão, assim como a história, né, do homem que chegou à Casa Branca, né, do Barack Obama. O cordelista é essa espécie de repórter popular, né, ele capta aquilo que está acontecendo no cotidiano e transforma isso em cordel para que as pessoas, né, possam, né, de uma forma mais interessante, se instruir, se informar. Adriano, você trouxe alguma coisa para ler, algum poema? Tem alguma coisa já de memória para recitar? Ô, caba bom! Então vamos lá, com vocês, Adriano.
Olha, Marcos, eu tenho... vou recitar aqui um verso, O Velho Desprezado. Eu ofereço para minha esposa, Ninar, meu filho Leandro e Liane, né? Minha mãe, Dona Maria, seu Dorico, que está me ouvindo, meu padrasto, minha sogra, Dona Chiquinha, seu Estevam, meu sogro, né? Então, meu cunhado Naldo, minha cunhada Andresa. Como sofre o velhinho que só vive desprezado, vivendo no seu cantinho, por todos abandonado, cabisbaixo e tão sozinho, recordando o seu passado. descem as lágrimas serenas, molhando o seu rosto antigo. Esperanças são pequenas, debaixo daquele abrigo, como se pagasse penas, e esse fosse o seu castigo. Sua lembrança suspira, o seu tempo de atrás, sua memória respira, as coisas que foi capaz de fazer na sua estira, e que hoje não faz mais. Por ele não tem ninguém, se foi a sua senhora, família também não vem, só observa de fora, sua idade já além, só espera a sua hora. Muito obrigado, Marcos.
Muito obrigado a você, Adriano, por contribuir com o poema no nosso Verso e Companhia. A gente está recebendo aqui com alegria a amiga Ângela, que também faz parte da nossa Associação Santa Cruzense de Poetas e Escritores. Ângela, eu gostaria que você chegasse aqui pertinho, já que eu estou vendo aí você com um caderninho na mão, né, com cara de professora, com esse óculos aí. Então, por favor, você tem algum... Primeiro, boa noite, né? E se você trouxe algum poema aqui para nos brindar também.
Boa noite. Boa noite, meus colegas da ASP e todos de Santa Cruz. Bom, o poema fala: o nosso mundo pede socorro. Se nossa mãe terra fosse a mesma de antes, sem nenhuma marca de violência em teu solo. As árvores sem estarem quase extintas, os rios não poluídos, as matas de cabelos compridos, verdes e floridos, montanhas e florestas continuariam a gargalharem de alegria. Que pena que o homem injusto não lhe deixou linda assim, só falando no progresso te violou de várias maneiras. Hoje em dia se vê falar de terremotos, maremotos, aquecimento global, camada de ozônio no final, mas para eles isto é normal, mesmo afetando quem vem depois deles.
Muito bem, tivemos a participação de Ângela, mostrando aí toda a sua sensibilidade para uma questão fundamental, né, que vivemos, que é a questão do aquecimento global, a preservação da natureza, né? Todos nós temos que estar imbuídos desse sentimento, né, de preservação, porque o nosso planeta é belo, mas se a gente não cuidar dele, ele vai ficando feio. Então, Ângela, obrigado pela sua participação. Nós já estamos chegando aqui ao finalzinho, eu vou pedir aqui ao nosso professor João, que faça aqui suas considerações finais, depois o Adriano e, por fim, meu amigo Gilberto. Então, eu quero desde já, agradecer a vocês todos pela presença e, evidentemente, que em outros programas vocês voltarão e a gente vai poder, de forma individualizada, né, se aprofundar um pouco mais no trabalho de cada um.
Marcos Alaconte, a gente também gostaria de agradecer esse espaço, né, que é cedido à nossa associação, né, e dizer que sempre estaremos disponíveis, né, quando, de acordo com as possibilidades, né, do programa, para estarmos aqui e falarmos sobre a poesia, né, a literatura de cordel. Gostaria também de mandar um abraço para minha esposa aqui no bairro da MR, minhas duas filhas, Lana e Lohane, ao meu cunhado Ailton, os colegas professores do programa Gestão na Aprendizagem, o Gestar 2, as formadoras Adelma e a Acelhadora. Dizer que estamos muito contentes por ter participado do programa e agradecer mais uma vez. Boa noite a todos.
Eu também gostaria de agradecer a participação do programa, pelo espaço, Marcos, e dizer que em breve estarei publicando um novo trabalho, um novo cordel, que terá o título Doutor e Agricultor. E se interessarem em adquirir um dos meus trabalhos, vocês poderão encontrar no JA Variedades. Muito obrigado pelo espaço.
Obrigado, Marcos, por esse espaço. Obrigado a todos que assistiram esse programa. E, de fato, nós esperamos que as pessoas que gostaram do programa voltem a acessá-lo durante a semana na internet, lá no blog da asp.blogspot.com, né? E esse nosso material está aí à venda. Só ligar aqui para a rádio ou para qualquer, procurar algum de nós individualmente. Certamente Adriano, João Maria e todos nós temos muita coisa interessante a apresentar para o povo dessa cidade.
E continuando a propaganda, viu, Gilberto? Lá na Livraria Educativa, né, tem os cordéis aqui de cada um de vocês, né? Então, aquele que ouviu, que gostou, né, procure os cordéis lá na livraria. Bom, nós vamos agora, depois desse papo muito agradável, que eu gostei muito, né, de manter aqui com vocês, regado à boa poesia, né, vamos ouvir um poema-canção, né, desta feita com Oswaldo Montenegro, né, que ofereço à minha amiga Elisângela do Fórum, a Simoni também, que é diretora da Vara Cível, a Cecília, estudante de letras, a Assunção e a toda a turma do Arte Viva, que sempre faz cultura em Santa Cruz também. Então, Oswaldo Montenegro, Metade.
Força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor. Apenas respeitadas. Como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. Que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui, mas a outra metade não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é a plateia, a outra metade é a canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor, e a outra metade também.
Eu definiria o Oswaldo Montenegro como um destes poetas cantores, né? E temos tantos, né? Caetano, Gil, né? Belchior, tantos outros compositores da maior qualidade no Brasil. Que terra rica de poesia e de música, não é? Então, falar em terra rica de poesia e de música, né? Essa é uma das poesias mais conhecidas do grande Manuel Bandeira. E com ele, vamos juntos para o seu reino utópico da Passárgada.
Vamos embora para a Passárgada. Vamos embora para a Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei. Vamos embora para a Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana Louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de um menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Tem alcalóide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada.
Stories, stories, stories.
Não se espante não, que isso é o finalzinho do poema mesmo. Ele indo embora para a Passárgada dele, para esse reino utópico da Passárgada, onde ele tinha a mulher que queria na cama que escolher. Sabe? Que maravilha! É o Manuel Bandeira. Bom, nós estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa, agradecendo a sintonia, agradecendo carinhosamente a sintonia de todos vocês, na zona rural, na zona urbana, nos mais diversos bairros de nossa cidade, a gente agradece. Mas antes de encerrar, nós vamos fazer aqui o nosso sorteio. Nós tivemos aqui 8 telefonemas e eu gostaria que meu amigo Adriano dissesse aí aleatoriamente um número entre 1 e 8.
Número 7, Marcos.
Vamos ver aqui na nossa relação, número 7. Ah, Crésio Lopes. Crésio foi o sortudo de hoje. Crésio, você ganhou de presente, você que admira a cultura da nossa terra, você ganhou de presente aqui a nossa terceira antologia, que é Santa Prosa em Cruz e Verso. Né? Basta pedir que alguém, né, em seu nome, venha aqui na Rádio Comunitária Santa Rita pegar aqui o seu presente, o seu brinde. É um brinde que a gente doa com muito carinho e sabe que vai ser bem utilizado. Você vai ler e descobrir muitas pedras preciosas dentro desse livro. Bom, para terminar, já que a gente está vivenciando esse momento de feira em nossa cidade, né? Um momento alegre, Santa Cruz está tendo ao longo do ano eventos importantes, eventos tem se caracterizado como uma cidade de eventos e a Feira de Negócios é um destes fortes eventos. Então a gente vai homenagear mais uma vez aqui os organizadores, as pessoas que participaram, todos, enfim, que estão abrilhantando esta grande festa do negócio. Vamos lá com Luiz Gonzaga, Feira de Caruaru.
Cenoura, jabuticaba, guiné, galinha, pato e peru. Tem bode, carneiro e porco, se duvidar, isso é cururu.
Tem bode, carneiro e porco, se duvidar, isso é cururu.
A feira de Caruaru tem coisa.
Tem
doutor Raiz. Doutor, eu tô desmastreado, doutor. Arranja uma meizinha pra eu. Que foi que o parmicê comeu? Foi fava. Doutor Raiz, tem meizinha pra Dona Cruz? Feira de Caruaru tem coisa. Tem rep, tem balieira, moda de menino, caçanambu, machu, cebola verde, tomate, coentro, bem chuchu. Armoço feito nas cordas, pirão mexido, que nem angu. Mubinha de tamborete, feita de tronco de mulungu.
Mubinha de tamborete, feita de tronco de mulungu.
Não, não digo. Vai me ser que é seu Vitalino. O senhor é que é mestre Vitalino. Sim, senhora, sou eu mesmo. Mas eu tô com essa porcaria aqui, comprei outra barraca ali, disseram que é de Vitalino. E agora me deixa de Vitalino, é o senhor? Tem nada não, dona, tem nada não. É tudo a mesma coisa. Mas os bonecos, esses aqui foram o senhor que fez? Foi o senhor que fez os bonecos aqui? Esse foi o senhor que fez? Não, senhora. Então não é de mestre Vitalino. Tem nada não, minha senhora. Tudo colega, tudo irmão. Tem luz, barraco, tete, 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 faz jaú, gelado, é tudo certo. Só vai. Tem luz, tem ferro, velho, sorvete de jaú, faz jaú, gelada, caldo de cana, fruta de palha e mandacaru. Boneco de Vitalino, que são conhecidos até no sul. De tudo que há no mundo, tem na feira de Caruaru.
De tudo que há no mundo, tem na feira de Caruaru.
Bom, com Luiz Gonzaga a gente se despede, agradecendo a sintonia de todos vocês. Meu, muito boa noite e aproveitem esse fim de festa.
Você acabou de ouvir o programa Verso e Companhia, seu programa inteligente das noites de sábado.
Fala poema, fala texto, fala canto, fala letra, fala prosa, fala escrita, fala mesmo. Fala tanto, fala tudo, fala muito, fala certo, fala perto, fala dentro, fala muito. Da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra.